Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, vou procurar ser breve pelo avançado da hora, até em respeito aos colegas que estão aguardando aqui praticamente desde as 14 horas do início dos trabalhos do Senado Federal. Permita-me fazer aqui apenas um breve registro sobre um acontecimento na área de saúde, efetivado no meu estado, e que nos acena como uma luz de sensibilidade sobre um segmento ainda bastante martirizado pelo preconceito e pela falta de informação. Eu me refiro ao primeiro simpósio de epilepsia e saúde mental no Amapá, realizado pela Federação Brasileira de Epilepsia com a participação do Ministério Público. O simpósio reuniu especialistas da área e pessoas com epilepsia para discutir os principais desafios dos que enfrentam essa doença que acomete mais de 3 milhões de pessoas só no Brasil. Estudiosos informam que a cada novo dia somam-se a este número quase 300 novos casos. Entre os palestrantes esteve o procurador de justiça Edmilson Fonseca, do Ministério Público de Rondônia, estado de Vossa Excelência, que preside com muita competência, né, os trabalhos desta casa, que na oportunidade apresentou aos espectadores e ao Ministério Público do Amapá o projeto pioneiro pelo enfrentamento do preconceito da epilepsia nas escolas. Inclusive, eu gostaria de fazer aqui um reconhecimento. Embora a causa dos portadores de epilepsia ainda não seja amparada por legislação específica, Rondônia saiu na frente, o estado de Vossa Excelência, e conseguiu assegurar o primeiro caso de aposentadoria para um epilético na Justiça Federal. Fato que, para mim, deveria passar a valer como referências para tribunais de todo o país. Pois muito bem, participaram do evento a Faculdade de Macapá, FAMA, e palestrantes das universidades federais de Minas Gerais, da Paraíba, estado do nosso querido colega Wilson Santiago, e da Universidade de São Paulo. Senhor presidente, os mais de 3 milhões de portadores da doença no Brasil merecem essa atenção. Estamos falando da mais comum das desordens neurológicas, mas sobre a qual ainda paira uma verdadeira nuvem de desinformação e, por consequência, preconceito. A dificuldade de convívio, seja pessoal, seja profissional, é um problema para os portadores da síndrome, lamentavelmente, em pleno século XXI. A epilepsia continua, por incrível que pareça, com o mesmo estigma do passado, quando a vinculavam a magias ou fenômenos sobrenaturais. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 1% da população do globo é portadora de epilepsia. No Brasil, formam a segunda maior causa de procura por atendimento nos serviços de neurologia, segundo o levantamento feito pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Apesar de ser a condição neurológica com maior prevalência no planeta, são poucos os que recebem um tratamento adequado. E poucos também aqueles que o encaram com naturalidade. E isso obriga o epilético a se esconder, a omitir sua condição por medo de ser estigmatizado, ser preterido nas seleções de emprego e em todas as esferas do convívio social. Então, cada ação educativa, cada passo que a comunidade científica dá, no sentido de promover debates, congressos, palestras sobre o tema são importantíssimos para que sejam desfeitas as ideias errôneas sobre o tema. A epilepsia tem um impacto profundo nas relações do paciente. Ninguém sabe lidar com a situação. O indivíduo é afastado do grupo e, numa empresa, não raro uma crise é motivo de demissão sumária. É difícil encontrar pessoas assumidamente epiléticas. Nas ações de pacientes ou ONGs, do apoio ao portador, é mais comum o contato com os pais do paciente do que com ele próprio. As ideias preconcebidas crescem na proporção da falta de informação. E quanto maior ela for, mais o paciente se vê compelido a se refugiar, ficando com muita insegurança e autoestima baixíssima. É comum as pessoas reagirem com reações de pavor e até nojo. Diante de uma crise epiléptica, faltam, na verdade, campanhas de sensibilização para o tema, de forma a deixar claro que, em primeiro lugar, a epilepsia não é contagiosa por nenhum meio ou forma. As pessoas se assustam diante dos abalos da musculatura, especialmente dos membros, da salivação comumente chamado de baba, da língua que se enrola. É preciso explicar isso de forma clara, didática. O preconceito se dissipa e se houver orientação aos leigos. Quando eu falo em esclarecimento, é em forma de campanha educativa, mesmo encampada pelos Ministérios da Saúde e outras forças auxiliares. É importante a informação adequada a respeito das crises, dos tipos de exames que podem ser feitos, dos métodos de tratamento e, sobretudo, a respeito de como a gente pode lidar com a situação, de que forma devemos agir diante da necessidade de socorrer alguém. É uma desumanidade tratar o problema da maneira como ainda se trata, fingindo que não existe. Historicamente, estigma e discriminação têm sido relacionados às epilepsias e as pessoas acabam tendo que aprender a lidar com graus variáveis de antipatia pública e sua condição clínica. As epilepsias, através da história, têm inspirado medo naqueles que assistem a uma crise por ideias de possessão demoníaca, deficiência mental, insanidade ou tendências criminosas. As pessoas com epilepsia vivem da forma permanente a angústia de serem rejeitadas, desvalorizadas pela sociedade. O impacto psicossocial das epilepsias tem sido bem documentada e as pessoas portadoras dessa síndrome relatam com frequência situações de baixa autoestima, solidão, redução das oportunidades de emprego, níveis altos de ansiedade e depressão que aumentam de acordo com a frequência de crises. Tem sido relatado o preconceito que as crianças com epilepsia enfrentam com os pais de crianças sem epilepsia, que desaprovam que seus filhos estudem ou brinquem com elas. Ou seja, os portadores de epilepsia estão sujeitos às atitudes de rejeição social desde a infância. E muitas vezes, tais atitudes se iniciam no próprio agrupamento familiar, com as restrições à frequência escolar e à participação em atividades coletivas próprias da idade. Em algumas sociedades, especialmente na África, as epilepsias ainda são consideradas contagiosas. As crianças são mantidas em casa, não frequentam escolas, não conseguem fazer amigos e, mais tarde, não conseguem casar-se ou encontrar o seu trabalho. Senhor presidente, respeitando o avançado da hora, esse minuto que me resta, eu vou solicitar a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que ainda faltam várias laudas para serem colocadas. Vossa Excelência será atendido. Considere todos na íntegra o meu pronunciamento desta noite.